Genau, und wie versprochen, fangen wir jetzt gleich mit dem Film an. Ich wollte jetzt nur noch mal zum Einstieg hier noch mal auf den Zukunftsblock rüber überführen. In der Mittagspause ist mir noch mal so aufgefallen, wir sind ja natürlich jetzt schon ein bisschen weg von dieser ganzen Wachstumsdebatte, die vielleicht in den anderen Foren ein bisschen präsenter ist. Aber wenn wir sozusagen, im Grunde reden wir über eine Zukunft einer Gesellschaft, ob die jetzt die brasilianische ist oder die globale Gesellschaft, die einfach einen demokratischeren Ansatz hat und den Zugang zu öffentlichen Gütern für Bürger und Bürgerinnen gewährleistet. Und wir haben eben jetzt vor allem am Beispiel das, was Sonja schon vorhin angesprochen hat, es gibt eigentlich die Idee, universelle Sozialrechte für alle im Land zu gewährleisten. Und was daraus gemacht wurde, also die Umsetzung im Laufe der 90er, ist eben das eigentlich eines der größten Gesundheitssysteme, dieses Sistema Único de Saúde, was aber sozusagen im Widerspruch steht oder ein bisschen nicht so ganz umgesetzt wurde, weil dann eben eher die Ideen kamen, so punktuelle Projekte zu machen für besonders bedürftige Leute. Und das ist eben ein Widerspruch, was der es auch schwer macht, heute darüber zu reden, bestimmte Sachen, die man jetzt vom Sozialstaat schon bekommt, zu hinterfragen. Also, ne, wenn es jetzt, ist es noch kein Recht, ist es nur ein Benefizio, wie Sonja gesagt hat. Und dieses hybride Gesundheitssystem, was man da heute vorfindet, ist halt so eine Mischung aus privat und öffentlich, obwohl es eben als öffentlich angelegt wurde. Und jetzt gehen wir einfach mal zum Film. Den hat Sonja mitgebracht. Das Ergebnis von einem Seminar, das sie gemacht hat. Und ich denke mal, da geht es auch noch mal ein bisschen nicht nur um diese ganzen statistischen Dinge, die wir uns auch schon angeschaut haben, sondern auch diese Veränderungen sozialer Identitäten.
Sim, esse filme é um seminário que foi organizado por dois grupos de pesquisa, o meu e um grupo da UERJ. Meu programa chama PIP, Programa de Estudos da Esfera Pública. E o seminário chama Favela é Cidade. Ele reuniu acadêmicos e lideranças de favelas onde estava acontecendo o projeto da UPP e onde não estava também acontecendo. Basicamente, são falas de favelados, né, de lideranças de favela, de vários movimentos de favela, e nós dividimos em 6 blocos. Tem um bloco sobre discussão de cidadania, um bloco sobre mercado. Isso, assim, não foi assim no seminário, mas depois nós tiramos as falas sobre e colocamos nessas temáticas, um bloco sobre a entrada do mercado na favela, a questão da polícia e do controle social sobre os favelados, que é o que nós vamos ver. E, enfim, eu não me lembro mais todos. Está tudo no YouTube, é só entrar Favela é Cidade, e no YouTube tem legendado em inglês. Aqui, infelizmente, a cópia que eu tenho, não esperava que, se eu estivesse indo para o interior da Amazônia, eu esperava não ter internet, mas não aqui no interior da Alemanha. Então, não tem, não tendo internet nesse país não tão desenvolvido, vamos ter que passar essa coisa mesmo. Não me preparei para ir para um lugar que não tivesse internet no mundo. Então, queria também dizer que ele foi dividido assim em temáticas porque nós usamos isso como material didático para dar aula, para discutir com grupos sociais, para politizar, o que seja. E o outro filme que eu recomendo a vocês também chama Domínio Público. Ele também está no YouTube. Ele começa, é sobre remoções nas favelas. E ele começa com as remoções e termina filmando e discutindo com militantes as manifestações do ano passado. Então, passando por debates, por entrevistas com o Harvey, com um montão de gente sobre a questão urbana, que é um pouco o que a gente vai falar. Um terceiro filme, que chama, esse está em espanhol só e português, chama Respostas Locales, creio que é Ante Inseguridades Globais, que saiu num livro que a gente fez em Barcelona, com os catalães, e que saiu encartado um vídeo, mas lá no na minha página também tem esse vídeo. A ideia era tentar ver como se constrói sujeitos em situações de exclusão social e como, ao se construir como sujeitos políticos, eles conseguem transformar o entorno. Então, são depoimentos, a fala nossa não aparece, só o depoimento das pessoas. No caso dos brasileiros, tem o caso do Banco Palmas, Não sei se vocês conhecem, de economia solidária, surgido, todos eles surgidos dentro das periferias, com lideranças locais, né? Um outro são, é uma comunidade quilombola, que é, sempre foi dirigida por mulheres, que é uma raridade. Depois, então, em entrevista com elas, um outro é sobre a Rádio Favela de Belo Horizonte. Quem é de Belo Horizonte, talvez você conhece. Conhece a Rádio Favela? Não, está muito longe do Brasil. E o outro é um grupo de teatro também, muito famoso no Rio, que chama Nós do Morro. Então, é um pouco a experiência deles de subjetivação, de construção do sujeito político. Então, deixa só para isso. A gente vai ver um pedacinho do Favela e Cidade, que seria a classe média, né, essa tal classe média, mas uma classe média politizada e que vê o que está acontecendo com eles nas favelas através dessas medidas outras de políticas na área social, que é a UPP.
Genau, und euch wollte ich gleich nochmal hier auf diese die rechte Seite hinweisen, habe ich oben schon mal hingeschrieben, meine Welt 2034, das ist so ein bisschen die Zeitspanne, über die wir so nachdenken wollen, und momentan stehen da sozusagen so Oberthemen, Gesundheit, Bildung, politische Reform, ich weiß nicht, ob es dann am Ende die Themen sind, über die ihr sozusagen in der Gruppe diskutieren wollt, ist ein Vorschlag, wir können es aber auch anders machen. Ich würde sagen, wir schauen uns erstmal den Film an und dann überlegen wir einfach, wie wir mit diesen Themenblöcken umgehen. Und der Sound hier vorne ist hoffentlich gut genug.
Questão das UPPs, eu não vou nem me deter aqui, a questão das ações arbitrárias, foram várias também na comunidade da Babilônia, eu só queria citar uma que é bem emblemática, muito antes da implementação da UPP, você sabe que morador de comunidade, geralmente em algum domingo do mês você chama toda a sua família, faz aquela panela de galinha com arroz e feijão, batata, compra uma Coca-Cola, compra cerveja, para reunir com a família, ter aquela integração. E em uma dessas reuniões, os policiais invadem a minha casa e eu os abordei na porta, falei, poxa, você não pode invadir a minha residência, a Constituição reza que o lar é inviolável, você só pode entrar aqui com mandato ou se a minha casa estiver sofrendo alguma tragédia, um incêndio, ou com mandato durante o dia. Só que ele não estava com o nome de identificação. Isso já me deixou muito receoso. E ele adentrou dentro da minha casa e pegou meu tênis, perguntou se tinha nota fiscal. Pegou uma máquina velha de escrever, perguntou se tinha nota fiscal. Tudo ele queria saber se tinha nota fiscal. Ele não satisfeito, ele se direcionou à cozinha. Assim, é muito constrangedor e a gente se emociona porque você não se sente um ser humano. Ele abriu a panela, é para nos humilhar. Ele colocou o fuzil dentro da nossa galinha. E depois saiu. Isso foi antes da implementação da UPP. Só para vocês entenderem que a UPP é um processo que o morador tem que ter paciência, o policial tem que ter paciência. Acho que o problema da polícia é estrutural. Acho que é um problema na estrutura, não é um problema pessoal de cada policial. A gente tem que discutir isso também. Agora, é um processo, acho que a UPP ela é implementada não para acabar com o narcotráfico, mas sim para tirar o poderio bélico, para que as pessoas que subam à comunidade tenham um status de segurança. O tráfico tem continuidade na Babilônia, tem continuidade em outras comunidades. Isso é fato. Quem quer comprar um entorpecente sabe onde tem. Agora, é um processo lento, médio e longo prazo que os moradores têm que fazer dar certo. Então, quando a Deise faz a denúncia, ela não faz para que o processo venha dar errado, ela faz justamente para que o processo possa dar certo. Eu acho que o capitão lá entendeu. Na Babilônia, nós também fizemos isso, eu e o Lula. A gente pegava o nome do policial, o horário da ocorrência, e levava ele. E eu era bem explícito, falei, capitão, estou aqui porque eu quero que o processo da UPP dê certo. E para dar certo, nós temos que ter bons policiais sob o seu comando.
Do lado dos moradores, o olhar de que essa polícia, dita polícia de aproximação, não se aproxima. Muito pelo contrário, a lógica é de controle. Total. Controle da juventude, que não pode circular. E um fenômeno que a gente achou que não aconteceria mais, uma situação que a gente pensou não acontecer mais pós-pacificação. Você já tem os plantões. O plantão da Loura, o plantão do Rony Ronaldo, na última sexta-feira, conversando com uma senhora de quase 60 anos, ela me dizia o seguinte, olha, aconteceu isso e tal, eu fui comprar meu pão e levar minha neta para a escola, e ao voltar, fui parada pela Loura, Kate Marrone, diz ali, fui parada pela Loura. E aí ela falou assim, mão na parede. E eu falei, eu? Ela falou, senhora, sim, porque a senhora não é melhor do que alguém? Mão na parede. E estava colocando todo mundo contra a parede. Ainda há a necessidade da famosa limpeza moral o tempo inteiro. Mas eu, uma senhora de 60 anos, não interessa, tu é favelada, mão na parede. E para gravar ainda é preta, mão na parede.
E é muito pobre, e é covarde, sacana dizer pra gente que a gente tá optando, só tem duas opções. O tráfico, o braço armado do tráfico ou o braço armado do Estado. O braço armado do tráfico é o braço armado do Estado.
A UPP chega trazendo ordem para uma favela que tem diversidade cultural, um jeito de falar, um jeito de andar, um jeito de se sociabilizar dentro da própria favela. Isso chama-se democracia? Democracia é debater com o povo, é o que queremos. Ninguém aqui está contra uma polícia que dá bom dia, boa tarde, boa noite. A gente está contra as arbitrariedades que essa polícia está trazendo. O diálogo aqui é vertical. Não tem um e-mail da UPP, não tem um telefone, não tem nada. Então, é isso que está acontecendo dentro do Santa Marta com os jovens. Não tem um diálogo aberto onde o jovem possa colocar a sua visão do jeito que ele fala, do jeito que ele quer. Isso não, ainda não tem. Eu acho que, de repente, depois desse seminário, as coisas podem mudar.
A gente acreditava que a polícia pacificadora iria trazer algo diferente dos moradores. Mas, na verdade, o que nós pudemos perceber no dia a dia da comunidade, que saiu o poder do tráfico armado e entrou o bandido fardado. Porque começaram a reprimir os moradores. Passaram a dar toque de recolher, a partir de 10 horas, eles não queriam ninguém nas vielas da comunidade. A repressão do tráfico saiu e entrou a repressão do Estado. Porque eu tive meu filho assassinado pelo Estado e a minha indignação do Estado me fez que eu viesse vir para a luta e não aceitar o que o Estado achava que tinha que fazer dentro da comunidade, que era oprimir os moradores. Então, devido à minha militância, os moradores batiam na minha porta. Era spray de pimenta todos os dias. Era bomba de efeito moral todos os dias. Tinha dia que a gente não dormia, final de semana era coisas absurdas. Que as pessoas não podiam ter lazer. Até para se fazer uma festa na comunidade, tinha que pedir autorização no comando da UPP. Tem que ter horário para poder terminar uma festa. Que Estado é esse que vai levar uma política de pacificação que age dessa forma? Que pacificação é essa? Eu cheguei a ouvir de policiais da UPP dizer que UPP significa União do Poder Paralelo. Dentro da comunidade do Cantagalo, eu presenciei tortura dentro da própria sede. Teve uma ocasião, 2:00 da manhã, bateram na minha porta, eu fui, e eu fiquei apavorada com a quantidade daquelas taser que eles lançavam em cima do morador, e a família pedindo socorro, eles cercaram, os policiais cercaram, para que ninguém viesse ajudar aquele morador que estava sendo torturado. Eu tive que gritar com o sargento que quando nós chegávamos dentro da sede da UPP para poder reclamar de alguma conduta de um mau policial, ele simplesmente fazia a pergunta: você quer ser tratado como cidadão ou como favelado? Quando ele me fez essa pergunta, eu não entendi muito bem. Eu estava ouvindo isso de um policial, de polícia pacificadora. Se eu queria ser tratada como cidadão ou como favelado? Eu falei, não entendi. Eu tive, assim, inúmeros enfrentamentos em relação a abusos de autoridade. O interessante é que quando o policial erra e que o morador quer descer para a delegacia para fazer um registro de ocorrência contra o policial, há um corporativismo. Você não consegue fazer o registro de ocorrência por abuso de autoridade por parte dos policiais. Mas eles conseguem a todo tempo levar morador para a delegacia como resistência, desobediência e desacato.
E a UPP, para mim, ela não é uma panaceia, né? Ela não é uma solução para todos os problemas, ela não é um remédio que vai curar, que vai cicatrizar todas as feridas da nossa comunidade, das nossas favelas, da nossa cidade. Ela é uma das secretarias, das dezenas que o Estado tem, e o município, né? Ela é um braço do Estado que nasceu para permitir com que as favelas não fossem mais tratadas como área de risco. Com isso, fazer com que adentrasse nas comunidades os serviços públicos. E aí eu vou concordando, né? Veio para garantir direitos, principalmente o de ir e vir, né? Tirar os materiais bélicos das favelas e tirar o poder do fuzil.
Eu acho que todo discurso, quando envolve polícia, né? Não vou falar de política agora, né? Mas eu acho que a gente tem que jogar a palavra hipocrisia fora, senão a gente vai estar sempre remando na mesma coisa. Não adianta a gente chegar aqui e falar palavras bonitas, palavras que todo mundo gostaria, oh, meu Deus, eu gostaria de uma sociedade. A nossa sociedade é essa, e a gente tem que trabalhar com o que a gente tem.
Com o revólver na mão, eu não gostaria de conversar com ninguém, nem com a polícia, nem com o tráfico.
Tá tudo errado, é difícil explicar, mas do jeito que a coisa tá indo, já passou da hora do bicho pegar. Tá tudo errado, difícil entender também, tem gente plantando mal, querendo colher o bem. Tá tudo errado, é até difícil explicar, mas do jeito que a coisa tá indo, já passou da hora do bicho pegar.
So, das war jetzt ein kleiner Einblick in dieses Seminar. Wir haben uns jetzt auf jeden Fall im urbanen Raum bewegt und eben nochmal genau das Thema der UPPs ist jetzt hochgekommen, eines auch der Gebiete, die du untersuchst, Sonja. Und einfach die, ne, die UPP auch als ein Projekt der sozialen Integration. Sonja hat es auch beschrieben, dass im Grunde, da hast du einen Artikel geschrieben, auch bei Le Monde Brasil, dass jetzt quasi wir eigentlich nicht mehr von einem Welfare State sprechen, also einem Wohlfahrtsstaat, sondern einem Warfare State, also einem, ja, und sie hat das auch als eine Militarisierung des Sozialen bezeichnet, was auch daran deutlich wird, dass eine UPP oft danach auch noch verknüpft wird mit der UPP Social. Vielleicht kannst du das noch mal ganz kurz erläutern, bevor wir dann vielleicht noch mal ein paar Fragen zu dem Film haben? Und dann würde ich schon mal in Zukunft denken wollen.
Tanto a compreensão do filme quanto o que esse filme nos traz em relação ao que nós debatemos de manhã e também que questões são colocadas para o futuro. E eu posso até falar sobre PP, UFL, mas eu já falei muito, então acho que a gente pode falar junto aqui, né, o que vocês viram aqui, né, em relação à discussão de cidadania, à discussão de direitos em territórios marginalizados, periféricos, num sentido social, porque isso aí está na zona sul do Rio de Janeiro, ao lado da minha casa, quase, né? Só que há um mundo de diferenças separando. E, provavelmente, são todos classe C ou mais alta, né? Porque ali tem vários universitários. Ou seja, você vai hoje às favelas, você tem... A Mônica faz mestrado na UERJ, hein? O Itamar é do lado da base, o Itamar também é formado em comunicação. Você tem hoje toda uma juventude, os meninos do... Não, os meninos da coisa não têm formação, mas são líderes de um movimento chamado Favela Não Se Cala, que é extremamente importante hoje no Rio. Então, enfim... no entanto, são tratados como os outros, ainda da mesma forma de sempre.
Quer dizer, o que me chama a atenção é o quanto nós evoluímos. Se nós olharmos um lema do Exército Brasileiro, é nos exercícios de guerras que aprendemos a fazer a paz, né? Que nós herdamos os espanhóis dos romanos e continua em prática aí. Mas o que mais me impressiona é que um programa desses que até a população aceitaria, mas a incapacidade do governo de dialogar com a população, de articular uma coisa em conjunto. Eu achei que a gente estaria bem à frente nesse processo aí. Só essa observação que eu faço. Todo um aparato, todo um investimento sem diálogo, sem negociação, né, de fato. É isso que me chama a atenção da parte do governo, seja federal ou estadual, né? Eu acho que...
Eu também queria entender um pouco se o governo realmente acredita que simplesmente colocar uma unidade pacificadora vai resolver todo um problema da favela, que é muito maior do que simplesmente uma militarização. Eles precisavam transformar a favela, incluir o espaço, botar, como você falou, saneamento, condições mínimas de habitação. E eu acho que isso é um pouco conhecido, mas por que a gente sempre se limita àquelas soluções mais fáceis, né? Eu botei uma unidade da polícia ali na rua inteira e eu acho que aquilo ali vai resolver todo um problema da violência naquele espaço e vai ser excelente para os moradores, porque é um pouco essa propaganda. Eu queria entender por que a gente não consegue andar além disso. É sempre aquela coisa muito... a solução mais fácil e muito a curto prazo.
Só gostaria de dizer que se pode ver essa classe média ou pessoas da classe média para quem não se mudou tanto, tem uma educação melhor, como você disse, e eles têm um pouco mais de salário. Mas o macro geral, essa insegurança, essa que não se sentem como cidadãos, que têm respeito da polícia, isso não mudou. Então, isso ainda falta. Então, ser a classe média não é nada suficiente. Eu acho que pode ser visto aqui.
Situar vocês, a primeira unidade de polícia pacificadora foi nessa favela da Santa Marta, né, que está ali em Botafogo, onde mora o Itamar, né, a família dele, que mais prestígio de lá dessa favela, essa comunidade, e também onde aquela major que aparece no final foi a primeira policial lá, da comandante da UPP. E depois ela foi presa pelo tráfico e ela acabou conseguindo fugir e tal, e ela ganhou uma medalha da mulher do Clinton lá nos Estados Unidos. Ela é super famosa como a policial boa, né, do bem e tal. Mas o interessante é que ela agora não é mais, agora ela está na Rocinha. Mas ela foi a esse seminário, vestida assim, civil, né, e tal. E depois ela começou a se incomodar com as críticas que começaram a ser feitas. E no segundo dia apareceram umas pessoas e começaram a filmar todo mundo. Mas filmar assim, a identificação, né, no rosto. E eu fui lá e disse, olha, quem são vocês? Não, a gente é do governo, pediu autorização e tal para eu filmar. E eu disse, da Secretaria de Segurança. Aí o cara ficou meio assim e disse, é. Aí eu disse, aqui não vai filmar. Aqui você está intimidando as pessoas, você está fazendo identificação e não vai. Ou seja, ela era policial boazinha. Mas quando aquilo incomodou ela, ela fez exatamente, eu me senti como se eu tivesse de novo na ditadura, onde a polícia usava esses recursos, não botou nem cachorro, nem fuzil, mas botou a câmera para intimidar, para nos filmar e intimidar. Né? E eu aí me senti como é ser favelado hoje em dia, onde a democracia não chegou, que é o que eles estão falando. Né? Então, ou seja, o aumento da renda é importante, assim como é importante que as universidades possam absorver essas pessoas, né, e que elas tenham a capacidade de articular uma rede de intelectuais, de profissionais. A Daisy, essa que teve o filho assassinado, ela é do movimento de direitos humanos, de uma ONG, depois do filho ter sido morto. E, enfim, as pessoas estão articuladas, essas pessoas da favela, mas os direitos não são respeitados. Você pode ser universitário, pode ser qualquer coisa ali, mas não é respeitado como um cidadão igual. Né? E, ao fazer isso, que é um processo que é uma gestão coercitiva e militarizada da pobreza e dos territórios pobres, né? E não sendo acompanhado do que se pretendia, chamado PP social, que, na verdade, não funcionou para nada, o que houve foi um domínio do tráfico sendo substituído pelo domínio da polícia, com um enorme grau de arbitrariedade e discricionalidade do policial, do comandante, que pode, por exemplo, decretar toque de recolher quando isso constitucionalmente é ilegal. É um estado de exceção. Você não pode, a não ser em situações constitucionalmente previstas, decretar o estado o toque de recolher. E na favela o comandante tem esse direito. Então, os juristas, os advogados, estão todo mundo mobilizado em torno dessas questões, que é uma gestão militarizada do social. Então, ao invés dos direitos que nós falamos na Constituinte e conseguimos colocar todas essas coisas da cidadania, o que está havendo agora é uma gestão policial coercitiva e militar. Isso está resultando, né, numa domesticação dos traficantes, cada um no seu lugar pode vender, mas não pode estar armado e tal. Não uma possibilidade da classe média branca da Zona Sul usufruir da favela. Então, hoje, alguns poucos espaços públicos que tinham nas favelas viraram sendo alugados para festas de gente que tem muito dinheiro para fazer festa num lugar que tem uma vista incrível e tudo mais, com pouco, diminuindo até o uso que as pessoas de lá faziam. A quadra de Santa Marta hoje é totalmente da Zona Sul, não é mais do pessoal de lá, fica do lado de fora, mas não entra mais, porque é caro. Né? E essa situação muito tensa, especialmente em relação aos jovens, porque, claro, os jovens são os que têm um comportamento menos domesticável e, portanto, querem fazer festa, querem fazer música, e tudo isso é considerado desacato. Então, essa, né, formalidade que eles têm de desacato. E aí eu fui na unidade da polícia entrevistar os policiais e tal, e ali aparece o desacato, né, que foram as tensões ocorridas entre a polícia e os jovens, em especial. Mas depois você vai na unidade de informação da Secretaria de Segurança, que eu queria ver quanto que aumentou depois da UPP, essa infração, que é o desacato, e ela está englobada num outro item em que você perde a possibilidade de você acompanhar como que estão sendo lidados esses conflitos, né, militarizados agora, ou policializados através do desacato. Mas esse menino mesmo, que era o Fiel, né, ele foi preso porque queria continuar a fazer uma festa que o policial achou que estava na hora de terminar, ele disse que ainda não estava na hora, e aí desacatou o policial, e aí teve que chamar um rapper que é famoso, o Yuka, para poder tirar ele da cadeia. Enfim, as pessoas ali vivem essa contingência da repressão, né? Então, a democracia não chegou ainda para essa classe C. E a cidadania não chegou para essa classe C, embora as pessoas estejam conscientes, principalmente esses líderes, né, dessa, eles falam em termos de direito, eles sabem do direito. Né, o menino lá do chapéu, né, ele diz para o policial, você não tem direito de entrar na minha casa, você não pode, porque a Constituição diz, ele sabe a Constituição inteira, ele diz, isso não interessa, o policial enfia o fuzil dentro da galinha para humilhar a família, que provavelmente depois nem comeu aquilo mais. Né? Então, é uma situação de violência simbólica e real muito grande. Agora, é daí também que estão surgindo as insurgências, as resistências, as insurgências. A gente fala só de junho de 2013, mas o Borel fez a primeira ocupação. O pessoal, a Mônica lá do Borel, é ela, o filho dela é da juventude de lá, são pessoas assim, muito politizadas, e eles organizaram o Ocupa Borel às 9. Ou seja, o comandante mandava às 9 horas da noite todo mundo ir para casa, não podia mais sair, até com toque de recolher. Então, eles convocaram todas as pessoas intelectuais, pessoal de Zona Sul, de música, rappers, e todo mundo, e também a comunidade, para as 9 horas da noite, todo mundo descer e ocupar as praças. E foi uma situação que vieram muitos músicos famosos dessa área de funk, já, e tudo, e não dava para a televisão, enfim, apareceram ali fotógrafos, não televisão, mas jornais, e o comandante teve que negociar, acabar com o toque de recolher. Mas essa não saiu na Globo, não sai, sai no Extra, num jornal que fala de pobre, mas fora disso não saiu. E essa manifestação de ocupação e de resistência foi anterior a julho. Né? Nós tivemos em junho as manifestações de rua, o Ocupa Borel foi... estava até escrito aqui no nosso coisa, né? Ele foi em dezembro, novembro para dezembro do ano anterior. Então, tem resistência, tem esses meninos do Favela Não Se Cala, conseguem articular várias favelas, né? E são, quer dizer, não são fruto do nada e nem são só uma reação a essa política. Essas, as favelas são lugares de muita densidade política, especialmente as favelas que estão na Zona Sul, porque elas conseguiram se impor e resistir, inclusive em governos ditatoriais e tudo mais. Então, são, por exemplo, tanto o Borel quanto o Chapéu Mangueira são lugares onde o Partido Comunista teve bases e lideranças muito importantes na clandestinidade. Então, eles têm uma tradição política de resistência enorme. Isso tiveram resistência ao enfrentamento, que é esse que eles sabem como fazer, né? Enfrentamento da repressão. O que eles não sabem como eles vão fazer é outro tipo de enfrentamento, que é o enfrentamento da gentrificação. Porque o que está acontecendo é que a polícia ocupa, formaliza, então, todos o que era usado ou gratuitamente, ou pagando muito pouco a taxa para o tráfico, por exemplo, a luz, o gato, né? No Rio se chama gato todas as ligações clandestinas, o gato net, o gato luz, o gato tem nomes, assim. Você pagava lá R$5 de gato net, podia ter todos os canais a cabo, né? E agora tem que pagar a taxa oficial, assim como tem que pagar a luz, assim como tem que pagar a água, assim, então tudo isso foi formalizado, o custo de vida. Então, algumas pessoas ali vivem com Bolsa Família, outras não. Mas, assim, o custo de viver naquela comunidade ficou muito mais caro. Quantas pessoas vão resistir, não sei. Os inúmeros gringos que vêm não só pesquisar, mas se encantam por ali e compram aquelas casas também, as favelas estão invadidas por estrangeiros, né? No Chapéu, ali no Leme, que esse menino falou, abriu uma galeria de arte que veio de Nova York e abriu numa casa lá em cima. E o cara disse, mas vai vender como? Ele disse, eu vendo sempre pela internet, as vendas não são pessoais, e quem quiser vem ver a vista maravilhosa que tem aqui e tal. Então, a esse tipo de assimilação, eles não sabem como, e isso cria muitas divisões no interior da própria comunidade. Como é que eles vão ser incluídos? Então, eu assisti num debate entre as pessoas no Chapéu e Babilônia, uma pessoa começou a fazer uma provocação lá, dizer, olha, conheço todo mundo aqui, fora os pesquisadores, ele estava debochando um pouco, nós estávamos ali, fora os pesquisadores, conheço todo mundo é de família daqui, todo mundo é do Chapéu ou da Babilônia, que são duas comunidades ligadas. Né? Eu não conheço ninguém aqui que é do Alto Leme. Alguém aqui conhece do Alto Leme? Então, aí veio um rapaz e disse, olha, eu criei um site do Alto Leme, porque eu sou um ponto de cultura, não sei o quê, então criei esse site para que as pessoas possam vir visitar, mostrando os roteiros turísticos que tem aqui. Mas não tem problema nenhum. Aí levanta o menino que estava ali sentado, o Lula, e diz, tem problema. Se você tem 40 anos e tem um nome, e aí mudam o seu nome, alguma coisa isso significa. Por que, em vez de chamar a gente de favelado, de favela do Chapéu e da Babilônia, nós vamos chamar de Alto Leme? Isso é uma forma de integração que nós não queremos, que é a forma que nos nega a identidade de favelado. Nós queremos ser integrados, mas queremos que a memória da favela seja respeitada. Nós queremos ser integrados como favelado que somos, e não como um condomínio anexo ao Leme. Então, essas discussões estão se processando muito fortemente entre as lideranças e a população, mas não para a cidade que acha que está tudo lindo, que as polícias estão lá, está tudo resolvido, né? Até que morre um Amarildo, e aí as pessoas ficam...
Ich hätte gerne eine Information. Kann man heute sagen, dass für die, ich weiß nicht, wie viele hundert Favelas in Rio zum Beispiel existieren, dass flächendeckend in allen Favelas so eine Art artikulationsfähige, politische, politisierte Gruppe existiert, die das so repräsentieren kann?
Nesse grupo aqui nós tínhamos, infelizmente não apareceram outras pessoas, pessoas de várias favelas, mas predominantemente dessas onde tem o PP, mas também de outras favelas como Acari, tudo que são miseráveis e não tem... Um senhor que falou ali, que disse que o braço armado do Estado era o mesmo braço do traficante. Né? E esse senhor é de Acari, é uma liderança política importante lá, e foi preso na ditadura e tudo mais. E é divertido porque a Fundação Getúlio Vargas, onde eu trabalho, quis fazer uma coisa de responsabilidade social e fazer um curso para pessoas lá de uma favela bastante pobre, que não fosse do circuito Elizabeth Arden, das favelas que estão ali na Zona Sul. Né? Então, eu disse, vai para Cari, eu conheço essa pessoa, é um líder importante e tal. Bom, primeiro que o professor que ia fazer esse programa tinha medo de ir para Cari. Eu falei, eu não vou te levar, você vai e encontra com ele lá embaixo e ele te leva. Custou muito para ele ir, era com o Banco Santander, que iam colocar uma coisa de internet lá. Então, o mundo é tão diferenciado, né, que eles queriam que a pessoa tivesse uma personalidade jurídica, um número desses para poder, o banco poder dar um dinheiro, um recurso, que tivesse, a internet lá não pega, ou seja, querem fazer um projeto, mas a realidade, o mundo não se adequa aos projetos que as pessoas querem fazer. Até que, finalmente, conseguiram ir até lá, foram duas moças do Banco Santander, e mais esse professor, com esse meu amigo aí, né? E quando chegou um certo momento, esse senhor disse, abaixem o vidro, para quê? Para ele mostrar para os traficantes que estava com ele. Então, os meninos estavam todos armados, e ele viram que eles estavam indo e puderam ir até lá. E ele disse, o que mais me impressionou nem foi isso, foi o fato que as moças, os gerentes do Banco Santander, estavam com Louis Vuitton, bolsas, Louis Vuitton, não sei o quê, e não aconteceu nada. Eu falei, bom, não aconteceu nada porque todo mundo sabe que são falsas essas Louis Vuitton dela, porque quem trabalha gerente do Santander não tem dinheiro para comprar isso. Então, é o pai desses meninos lá, traficante, é que vende. Então, todo mundo ali é esperto e sabe o que está acontecendo. Então, ou seja, nem todas têm tanta história ou tanta organização. Tem umas que são muito mais pobres, né, muito mais destituídas, mas tem potencial. Né, tem um potencial grande de insurgência. Nem sempre se manifesta de uma forma política organizada. Né, às vezes se manifesta como rebeldia, como associação com o tráfico. Né, mas essa convivência ocorre o tempo inteiro. A convivência entre as gramáticas que dão os códigos de conduta dessa população. Né, e que passam pelas organizações políticas, porque são respeitadas as pessoas ali que fazem política, são extremamente respeitados, não sempre as pessoas seguem o que eles falam, mas são respeitados. Né. Esse senhor mesmo, de Acari, ele disse que uma vez um trabalhador, que eles chamam de trabalhador, não trabalhador, é diferente, um trabalhador foi preso, incriminado pela polícia, e não era verdade, a pessoa não tinha feito nada. E ele arranjou um advogado comprometido com causas de direitos humanos e tal, e foi, mas tinha que pagar o advogado, tinha que... Então, ele foi aos meninos. É interessante, porque na favela eles chamam os traficantes dos meninos, carinhosamente. Ninguém chama de traficante, só nós é que chamamos de traficante, eles chamam os meninos. Eu fui nos meninos porque eu precisava de dinheiro para pagar o advogado. Então, o único pessoal que tem dinheiro é o pessoal do tráfico. Então, é um líder político, e como é que ele conversa, né? Ele vai lá para... E o menino, que era afilhado dele, inclusive, diz, bom, o advogado custa não sei quanto, 10 mil. Esse cara é um trabalhador, então a família, eu tenho que pagar para ir lá para a família dele poder sobreviver. Esse negócio vai demorar uns 6 meses. Isso vai sair... 30 mil, 40 mil, o cara fez a conta rapidinho, disse assim, eu dou 10 mil para a polícia, amanhã ele está aqui na rua, tá? E foi isso que o traficante fez. E logo, na semana seguinte, o rapaz estava lá. Né? Então, essas convivências ocorrem ali. Não são ausentes, não. São várias.
So. Ich würde jetzt euch, ich habe jetzt hier gerade schon ein paar der Themen weggenommen, damit wir über die gar nicht mehr reden müssen. Mir fällt es jetzt gerade so ein bisschen schwer, weil wir haben, ich finde, es macht gerade gar nicht mehr so viel Sinn, sich jetzt über Gesundheit, das Recht auf Gesundheitsversorgung auszutauschen, wenn wir eigentlich schon an dem Punkt angekommen sind, die demokratischen Strukturen sind eben nicht angekommen. Dann ist es egal, ob wir über Bildung, über Gesundheit, öffentlichen Nahverkehr sprechen. Und wir haben aber trotzdem die Aufgabe, etwas zu illustrieren aus unserer Debatte. Und ich weiß nicht, ob man jetzt auch schon schreiben müsste, nicht meine Welt 2034, sondern Meu Mundo Carioca, weil wir sind jetzt eben irgendwie doch in Rio gelandet und sind stark bei den Favelas gelandet. Und jetzt frage ich mal kurz ins Plenum, ob irgendjemand einen Vorschlag hätte, ob wir uns einfach nur ein Thema rausnehmen, an dem wir das so ein bisschen durchdiskutieren. Wir haben jetzt auch gar nicht mehr so viel Zeit, jetzt noch groß Gruppenarbeit zu machen. Also wir haben eine halbe Stunde. Wir können es auch als Gemeinschaft machen mit einem Themenblock, weil alles können wir nicht abdecken. Und wenn ihr damit einverstanden seid, für welches Thema wärt ihr denn zu haben? Genau, stimmt, es ist ein bisschen klein. Ich lese jetzt nochmal ganz. Es kann auch ein anderes sein, ne? Aber ich habe jetzt hier oben Gewalt. Darüber haben wir, ich meine, alltägliche Gewalt und richtige Gewalt. Gibt es ja verschiedene Formen. Moradia, also die Situation der Wohnräume, Situation in den Gefängnissen, das haben wir heute noch nicht angesprochen, ist aber auch nicht unspannend. Bildung, Gesundheit, politische Reform, das ist eher größer. Dann habe ich hier noch Energie, das würde ich wahrscheinlich auch gleich noch verschwinden lassen. Und Kultur. Also es sind so verschiedene Bereiche. Ein Vorschlag.
Ich habe einen Vorschlag, der jetzt nicht explizit genannt wird, aber der sozusagen alle Themen umfassen würde und das, was auch im Film kam. Und das wäre die räumliche Perspektive und die Frage der sozialen Kontrolle. Weil es wurde ja auch schon erwähnt, dass zum Beispiel die guten Schulen nur in den guten Stadtvierteln sind oder dass eben der Zugang zur Stadt eben auch einfach für diese Menschen oft de facto nicht erwünscht ist. Und da hat man ja alle Aspekte drin, Bildung, Kultur, politische Teilhabe, bis hin zu der Frage der Milizen. Also Raum und also ja räumlich soziale Kontrolle.
Was sagt ihr dazu? Also ich finde die Idee gar nicht so schlecht, weil wir weil sozusagen es gab so ein paar Leitfragen, an denen wir uns so ein bisschen orientieren können, also ein bisschen so in die Richtung, was gibt's denn für Gefahren in der nahen Zukunft? Also was verhindert sozusagen eine positive Entwicklung? Was gibt's für Potenziale, die man nutzen kann, die man stärken sollte? Und die dritte Frage ist, was eigentlich für eine Unterstützung dafür notwendig ist. Also ob das jetzt eine staatliche ist oder eine zivilgesellschaftliche. Deswegen, also halten wir mal Raum, soziale Kontrolle. Wo war gerade? Da.
Also mein Vorschlag wäre, also wir haben nicht so viel Zeit. Ich denke, wir haben ganz viele Sachen gesehen, dass wir vielleicht von den Sachen, die wir gesehen haben, dass wir was basteln. Und das ist schon ganz interessant, weil es gibt den Begriff, das ist Mittelklasse und jeder hier hat was anderes, andere Vorstellung für Mittelklasse gehabt. Das wäre ein Punkt. Und das zu zeigen, weil die Studien zeigt, Brasilien hat eine Mittelklasse, was repräsentiert da, wir wissen jetzt, weil wir hier waren, aber ich denke, die Leute, die so an der Workshop sind, wissen jetzt so genau, was repräsentiert das und das ist jetzt zum Schluss, dem Film zu sagen, okay, sie sind Mittelklasse, aber sie haben die Rechte nicht, sie haben keine Rechte und so. Das ist der nächste Schritt für die brasilianische Demokratie. Also ich sehe das als Prozess. Also die andere Sache wäre vielleicht so kompliziert jetzt zu bearbeiten. Das ist schon genug Stoff.
Ich denke, wäre wichtig, konzentriert zwei Punkte. Also Gesundheit, Bildung und Gesundheit. Weil das alles, was wir hören, das in dieser Kampagne sehr massiv gegen. Wo sind die Krankenhäuser und die Schule und so weiter? Das ist ein großes Thema, denke ich.
Also ich finde es gut, dass ihr daran denkt, was wir den anderen eigentlich noch mitgeben können, ne? Die jetzt eben nicht hier waren. Noch eine.
Ich habe eine Verständnisfrage. Diese Perspektive 2034, ist das eine Vorgabe, die wir haben für die Gruppenarbeit oder können wir uns davon praktisch ein bisschen auch lösen, weil wir jetzt sagen, okay, Perspektiven ja, aber ja.
Wir können uns natürlich davon auch lösen. Es war ein Vorschlag von Cobra und um auch ein bisschen den Austausch zu vereinfachen mit den anderen Foren, aber das müssen wir auch nicht.
Ja, also dann, ich finde die Idee auch gar nicht schlecht, jetzt nochmal sich die Zeit zu nehmen, eigentlich das zusammenzutragen, was wir schon haben und das ein bisschen zu systematisieren und nicht jetzt nochmal auf eines speziell einzugehen. Aber ich glaube, wir haben ja auch rausgefunden, dass, und das geht dann auch wieder, ist eher eine zusammenfassende Perspektive, also politische Rechte, ne, ist die eine große Linie und soziale Rechte ist die andere große Linie. Mir stellt sich immer noch die Frage, inwieweit man, wenn man praktisch diesen Klassenbegriff, also wenn man sich da dranhängt, inwieweit man sich selber diese Möglichkeit verbaut, überhaupt darüber zu diskutieren. Weil wir, wenn wir über Klasse sprechen, genau, sind wir drin in dem Zugang zu Kapital. Ne? Und die Frage ist, inwieweit lässt sich da drin überhaupt über demokratische Dimensionen diskutieren. Aber
ich weiß es nicht. Vielleicht würden wir uns zusammenhelfen. Ich denke, Klasse ist eine Sache von der Übersetzung. Ich kenne nichts in Brasilien, andere Begriffe. Also ich würde nicht so marxistisch sehen oder so kapitalistisch. Also in Deutschland, man sagt Mittelschicht, Mittelstand und nicht so Klasse. Aber ich kann es vorstellen in Brasilien. Also weiß es nicht. Hat jemand eine Idee, die Brasilianerin ist? Also. Oder wir übersetzen das nicht, lasse so, wie es steht. Klasse Média. Wir reden über Brasilien. Klasse Média bedeutet das. Die sind A, B, C, D, E, F. So sind die Gruppen. Das, das und das. Und lass Klasse Média. Also um diese Begrifflichkeit ist ein bisschen kompliziert hier.
Mas eu acho que nós já descobrimos, porque foi mais ou menos o que você disse antes, né? Que o nosso conceito, o nosso entendimento, o nosso conceito que será uma classe média já está incluindo este aspecto de um autoestimado político, né? Que de uma ideia como sujeito na sociedade que é uma diferença também com a classe baixa no sistema marxista, né? Então eu acho que em nossos problemas com o termo, com a palavra, nós já descobrimos a primeira ideia principal que nós podemos agora usar em sistematizar nossa ideia. E eu quero fazer a proposta. ok. Pela proposta, obrigado. Quero fazer a proposta de começar em sistematizar, em pensar no pensamento o que nos direitos democráticos ou nos direitos políticos, o que tem que ser dado pela sociedade ou pelas elites, o que pode ser pegado mesmo. E qual é a dimensão coletiva da classe e qual é a dimensão individualista? Porque eu acho que o Manfred falou bem no início, mas eu lembro muito bem, que um aspecto importante da classe média também é o autoestima, né? Que você tem a ideia que você tem, que você, como indivíduo, tem o direito de ser onde você é. E acho que esse aspecto que só pode ser individual ou ser criado num contexto individual, temos que incluir na nossa ideia, no nosso conceito de uma classe média, se será nova, se será antigo, se será no Brasil, se será em qualquer país.
Genau, ich mache jetzt mal den Vorschlag, ich würde euch jetzt gerne in drei Gruppen einteilen. Eine Gruppe, die sich nochmal mit dem Begriff der neuen Nova Classe Média beschäftigt und sich überlegt, wie man das auf einem Teil eines Posters illustrieren kann. Und vielleicht zwei andere Gruppen, die sich mit Bildung und Gesundheit beschäftigen und kurz diese Zukunftsvision auf jeden Fall aufgreifen. Also was